Paraná em Rede.
ONG distribui 3 toneladas de alimentos para famílias de Foz do Iguaçu afetadas pela pandemia. Fique agora com mais uma reportagem da série Vale Muito com Amanda Yargas.
A ONG Integral World International Ministry, IWIM, tem um braço regional em Foz do Iguaçu, criado por alunos da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. A entidade foi aprovada em um edital da Itaipu Binacional e recebeu um fundo emergencial, que foi usado para doar 3 toneladas de alimentos para 150 famílias da cidade. Foz do Iguaçu viu disparar o número de pessoas vivendo em situação precária no último ano. Dados do Ministério da Cidadania mostram um aumento de mais de 40% em relação ao início da pandemia da população que vive abaixo da linha da pobreza no município, ou seja, com menos de R$ 89,00 por mês, totalizando mais de 27.300 pessoas. Em situação de pobreza, que considera a faixa que recebe entre R$ 89 e R$ 180 mensais, são mais 16 mil pessoas. De acordo com Carl Bienemé, coordenador da IWIM, a atuação do terceiro setor neste momento é mais importante do que nunca.
A gente que faz parte do terceiro setor, né, que está aqui para apoiar as comunidades, as pessoas que estão precisando, acredito que o momento é esse. E sabemos que, como principalmente aqui no Paraná, a cidade de Foz do Iguaçu foi muito afetada, né, por ser uma cidade turística, né, fecharam muitos pontos turísticos na cidade desde o ano passado, pessoas perderam os seus trabalhos. Então, a gente, como associação que faz parte do terceiro setor, juntamos as forças e para poder dar um apoio para essas pessoas.
Ele avalia que o impacto das restrições da pandemia no setor do turismo contribuiu diretamente para agravar a insegurança alimentar em Foz do Iguaçu, o que afetou diversas famílias que receberam os alimentos.
O objetivo em si é ajudar as pessoas que estão sem trabalho. Inclusive, nós temos famílias que perderam os empregos deles, tem mãe solteiras que não tem nenhuma renda e que realmente essas cestas básicas estão sendo muito bem recebidas para essas famílias. Dois grupos, né, da cidade, além dos brasileiros que estão recebendo essas básicas, tivemos também um enfoque especial para os venezuelanos, né, que a gente sabe hoje em dia tem uma grande onda de migração das pessoas vindo da Venezuela, que inclusive aqui em Foz do Iguaçu tem bastante, e também a comunidade haitiana, né, aqui na cidade principalmente a comunidade haitiana são estudantes, né, pela UNILA, a faculdade que tem aqui na cidade. Então, alguns deles também estão participando como beneficiantes, estão beneficiando também dessa ação. A maioria deles também trabalhavam no setor do turismo. Pela questão da língua, né, é muito comum você ver um haitiano, por exemplo, fala 3, 4 idiomas, né? Então, eles também trabalhavam nesse setor do turismo da cidade. E com a queda do turismo aqui em Foz do Iguaçu, realmente tudo ficou mais complicado, mais difícil. Então, eu digo que foi um momento bem, bem esperado mesmo, assim, na hora que a gente conseguiu, né, aprovar esse projeto com a Itaipu Binacional. E foi assim, foi bem gratificante, né, para a gente fazer parte desse movimento, dessa ação.
Carl considerou ainda que a UNILA tem um papel fundamental no fortalecimento das relações entre brasileiros e imigrantes e entre vários grupos sociais, trazendo oportunidades.
Tem essa questão de estar presente não apenas na universidade, mas também nas comunidades, né, da cidade onde nós estamos vivendo. Então, eu posso dizer que a UNILA, como uma universidade federal, foi um processo que começou ali, né, que ainda está sendo continuado com a gente, que somos alunos ainda da UNILA. Isso também está sendo muito gratificante para a gente. Sou muito grato ao Brasil pela oportunidade que ofereceu eu, como imigrante, de poder hoje fazer parte de uma associação, de ser coordenador de uma associação internacional. E fazendo parte de tudo isso, sabe, ajudando as pessoas nas comunidades, estar presente para as pessoas quando realmente eles estão precisando.
Repórter Amanda Yargas.
E Curitiba mantém bandeira amarela pela 4ª semana consecutiva mas passa a permitir o funcionamento das atividades sem restrições de horários, além de outras medidas menos restritivas. A decisão foi tomada pelo Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal da Saúde, após avaliação positiva dos indicadores da Covid-19 na cidade. Uma das definições foi permitir o funcionamento das atividades sem restrições de horários para abertura e fechamento, desde que seguidos os protocolos específicos de controle da pandemia. Feiras de varejo e feirões podem voltar a ser realizados. Também houve a liberação de consumo de bebidas alcoólicas nas feiras de artesanato e livres, mas consumo de bebidas alcoólicas em demais locais públicos continua proibido. O decreto também libera ampliação de público para casas de festas e recepções, que antes era de 50 pessoas, agora passou para no máximo 300 pessoas, desde que obedecendo 50% de ocupação no local. E agora fique com mais uma reportagem da série Paraná em Tóquio com Amanda Yargas.
Depois de entrar na paracanoagem, Mari Santilli teve uma ascensão rápida no esporte, mas ela já avisa logo de cara que o seu desenvolvimento foi pautado por toda uma experiência que já existia antes. Desde os 18 anos, ela praticava esporte amador, tendo passado por corrida e triatlo. Ela chegou a participar de competições de natação, mas foi na paracanoagem que se encontrou.
Então não foi muito difícil de eu ingressar nos campeonatos internacionais, eu só tinha que aprender uma modalidade nova, uma técnica, me adaptar a um esporte novo. E as coisas aconteceram meio que de forma rápida, né? Minha participação nos Jogos Rio 2016, né? Praticamente 2 anos e meio depois de eu ingressar na paracanoagem, isso é rápido, né? Mas isso tudo vem porque eu já era atleta de amadora. Eu gosto de frisar isso, porque às vezes as pessoas, nossa, mas ela caiu de paraquedas, como conseguiu um resultado tão rápido? Mas eu tinha, né, de certa forma, uma preparação física e até mesmo psicológica por conta da minha participação no esporte amador.
Mas não foi apenas a atleta que se desenvolveu muito rápido. A própria paracanoagem teve um crescimento nos últimos anos, ela avalia.
Nós voltamos para a disputa da vaga, num nível muito maior do que 2015, quando eu comecei, 2016, quando eu briguei pela vaga da primeira Paralimpíada. A briga agora foi muito mais acirrada, a distância dos barcos diminuiu demais entre um barco e outro, e isso graças ao alto rendimento, graças ao alto nível de todas as atletas e do grande avanço que a modalidade, a paracanoagem, teve a nível mundial. Então foi uma competição difícil, dura, eu fiquei na sétima colocação, mas uma sétima colocação até com gostinho de medalha, porque fiquei ali a 1 segundo da terceira colocada, e eu fico muito feliz em poder estar vivenciando isso, chegar e poder participar desse crescimento que a paracanoagem teve.
Para Mari Santilli, esse é um movimento que tem acontecido com todos os esportes paralímpicos, que atualmente exigem a mesma dedicação dos esportes olímpicos.
A gente vê também os outros esportes, né, o atletismo, a natação, vem crescendo num ritmo alucinante. Hoje, o para-atleta paralímpico, ele tem que ser visto da mesma forma que um olímpico. Né, a disputa do nível, o que ele treina, as horas diárias que ele se dedica a isso, as horas semanais, um ciclo que ele faz, né, um ciclo, quando você mira uma Olimpíada, uma Paralimpíada, é um ciclo de 4 anos. São 4 anos que o atleta se dedica para chegar no momento e pegar a vaga dele para o maior evento do planeta. Então, eu acredito que as outras modalidades estão também num nível muito alto, e é surreal isso, e é muito bom, porque muda-se a ótica, muda-se um pouco mais o olhar, né, pro atleta paralímpico. Você não vai mais olhar como, ai, nossa, é uma superação. Não, ele a superação dele, de um atleta paralímpico hoje, é a mesma de um atleta olímpico. Ele tem que treinar demais para ele estar lá naquela posição. O nível é o mesmo.
A paracanoísta conta que a pandemia e o adiamento da competição por 1 ano afetou o ritmo de treinos.
O treinador se projeta para colocar aquele atleta no melhor dele em 4 anos. Com a vinda do Covid, da pandemia, as coisas mudaram radicalmente, né? Nós tivemos que, além de nos adaptarmos a treinos muitas vezes em casa ou até mudar de local, nós treinamos num parque, Parque Náutico aqui do Iguaçu, onde ficou fechado por um bom tempo, por ser dentro de um parque, pertencemos a um clube, né? Então entrou nas regras de restrições de academia, então a gente teve que se refugiar, procurar outros lugares, treinar bastante em casa, em equipamento, né? Em ergômetro, que é o simulador do caiaque aí. Tivemos que mudar treinamento de força também, enfim, os treinadores quebrar a cabeça para um ano a mais, né? Para mim, na verdade, não foi ruim, foi até bom, porque eu ganhei um ano a mais de evolução, de crescimento, pude testar novos equipamentos, mudança de barco, então a gente teve que se adaptar a toda essa mudança de rotina.
Mari Santilli explica que essa dedicação deve ser encarada como um trabalho e precisa de apoio.
Nossa, é crucial que a gente tenha esses projetos. Hoje a gente tem o projeto do Geração Olímpica aqui no Paraná, eu sou bolsista desde 2016, aí tem o Bolsa do Governo Federal, tem a Lei do Incentivo, que é municipal também, que aí entram as empresas, né? Então isso é de extrema importância para o atleta, até para motivar. A gente precisa, o atleta hoje ele precisa de suplementação, ele precisa muitas vezes até pagar uma academia, né? Nem sempre o clube pode oferecer, ele precisa de um equipamento, nós temos aí, precisamos de GPS, de remo, enfim, todo atleta precisa de até um corredor precisa ter um tênis bom, precisa ter seu equipamento, né? E por você precisar treinar praticamente o dia inteiro, você também é um trabalho, né? Você precisa ter essa disponibilidade, pode até ter algum trabalho ali em conjunto, mas como eu disse, tem que ser uma carga horária pequena, porque senão você não consegue treinar em alto nível e de repente competir internacionalmente. Então é de extrema importância esses projetos, esses patrocínios, para que a gente consiga trabalhar. O atleta de alto nível, ele tem que ser visto como um trabalhador. O esporte é um trabalho. Ele precisa estar ganhando para ele poder se manter lá e poder estar trazendo resultados para o seu país.
Repórter Amanda Yargas.
Esportes.
Número 3 do ranking mundial, a medalha não veio, mas a paranaense Ana Sátila já fez história, sendo a primeira mulher do país a ir a uma decisão na canoagem slalom. Na disputa pelas medalhas da categoria, onde tem apenas uma atleta na canoa, a brasileira de 25 anos ficou na décima e última posição. A prova aconteceu na madrugada desta quinta-feira, no centro de canoagem slalom Kasai. A medalha de ouro ficou com a australiana Jessica Fox, que se tornou a primeira atleta, seja homem ou mulher, a ganhar medalha na canoa e no caiaque. E a judoca Maíra Aguiar escreveu seu nome no hall dos maiores atletas olímpicos do país ao conquistar o bronze na categoria até 78 quilos nas Olimpíadas de Tóquio. A judoca se torna a primeira brasileira a conquistar 3 medalhas olímpicas em um esporte individual. Antes de Tóquio, já havia subido ao pódio em Londres em 2012 e Rio em 2016. É também a primeira a fazer isso em 3 Olimpíadas em sequência. Maíra também chega ao topo do esporte que mais deu medalhas ao Brasil em Olimpíadas. O judô soma 24 pódios em Olimpíadas e Maíra tem 3, mais do que qualquer outro no país. E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu? Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.